Já boa tarde, né? Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente saudar o senador Paulo Paim, o João Domingos, presidente da CSPB, e em nome dos dois cumprimentar todos os integrantes da mesa. Queria também trazer um abraço a cada um dos representantes dos servidores públicos aqui presentes e dizer da satisfação de participar dessa homenagem aos 57 anos da Confederação. O senador Paim mencionou aqui agora o Dr. Ulisses Rido, que eu tenho como um segundo pai, uma pessoa que é amorosa, uma pessoa defensora dos direitos humanos, da paz mundial, pratica na sua ONG, a União Planetária, programas que buscam a paz mundial, né? Ensino Esperanto como língua única no mundo, né? Desenvolve um programa muito importante da pedagogia das virtudes, né? Reunir pessoas que tiveram ação social importante dentro daquelas metas do milênio para apresentar e servir de exemplo para o povo brasileiro. Quer dizer, o programa de televisão da União Planetária sempre traz notícias, informações e avaliações sempre na perspectiva de apresentar aspectos positivos, né? De estimular para ações de inclusão. E tem como slogan essa ONG do Ulisses o seguinte lema: não há ideologia superior à solidariedade humana. Então, é uma coisa muito bonita. E Ulisses vai deixar um grande legado, certamente, pelas suas contribuições em favor dos trabalhadores e também em favor dos direitos humanos. E nós estamos aqui num evento de uma entidade de servidores públicos, num momento extremamente confuso, preocupante da conjuntura nacional, e que a gente tem que ter muita clareza nesse momento. Quer dizer, nós estamos aqui numa disputa em terceiro turno da eleição presidencial ainda, num ambiente em que, graças à ação do parlamento, graças à ação do próprio governo, se jogou luz sobre os processos decisórios no Brasil, em que, por intermédio de uma série de leis importantes, a população descobre com relativa facilidade quem cometeu qualquer irregularidade, ilegalidade, ilicitude, desvio de conduta. Nós tivemos, nos últimos 10 anos, aprovados uma série de leis importantes, o senador Paim participou de todas elas, a lei da ficha limpa, a lei de transparência, a lei de lavagem de dinheiro, lei de acesso à informação, lei de conflito de interesse, lei de combate às organizações criminosas, onde se permite a delação premiada, lei ou emenda à Constituição que permite o voto aberto na cassação de mandatos e também na apreciação de vetos. E é isso que leva a que as instituições funcionem de modo célere e descubra eventuais desvios de conduta. Então, não houve, como se atribui aí, uma degradação moral apenas nesses últimos anos. O que houve, objetivamente, sem negar a existência de corrupção, que existe efetivamente, foi uma maior transparência, uma eliminação da cultura do segredo. Acho que a gente tem que ter isso presente, porque tem muita gente no Brasil achando que estamos passando por um momento de profunda degradação moral e está com uma linha de moralismo justiceiro e, em função disso, tem desqualificado a política. Isso é uma tragédia, porque não há solução para os problemas coletivos fora da política. Foi graças à política que o processo civilizatório teve enormes conquistas, entre elas os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais, difusos, coletivos, bioéticos, etc. E precisamos valorizar a política como o mecanismo capaz de, sem emprego da violência, sem emprego da barbárie, solucionar os problemas coletivos. E ao homenagear a CSPB, eu queria fazer uma homenagem também ao seu homenageador, ao senador Paulo Paim, a quem eu conheço há mais de 30 anos e tive a oportunidade de conhecê-lo durante o processo constituinte. Lembro-me, embora ainda jovem, de ter participado de todas as reuniões da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos no âmbito da Constituinte. E o senador Paulo Paim teve naquela oportunidade um papel estratégico no sentido da defesa dos interesses dos trabalhadores. Não apenas na construção da emenda popular que foi elaborada sob a coordenação do DIAP, com a participação do DIES, da CSPB também à época, né, e que foi apresentada com mais de 1 milhão de assinaturas. E o presidente daquela subcomissão era um servidor público dirigente da CSPB, o Geraldo Campos. O Geraldo era o presidente da comissão e o relator era o deputado Mário Lima, do PMDB da Bahia, e ele delegou ao Geraldo, nessas questões de servidores, a responsabilidade de elaborar o texto e conduzir esse processo. Então, o senador tem uma trajetória, e isso deve ser, e é certamente, motivo de orgulho para a CSPB, ter o senador avalizando essa trajetória da entidade. O Paim tem uma trajetória de coerência e compromisso que nenhum servidor público que tiver informação, trabalhador que foi informado a respeito do que acontece no país, aposentado e pensionista, que desconheça a importância do senador nesse processo e que sempre através de uma atuação marcada pela coerência e pelo compromisso. Na revisão constitucional, fizemos, né, senador, resistência para impedir que com quórum de maiorias absolutas se alterasse a Constituição brasileira. Nas reformas do Fernando Henrique, houve uma resistência, que o senador teve um papel importante naquela ocasião como deputado, na resistência às reformas administrativa e previdenciária. Na própria reforma da Previdência do presidente Lula, nós ajudamos aqui a amenizar os efeitos perversos daquela reforma, e a PEC paralela foi uma das articulações do senador Paim.
Os postos com Vossa Excelência, me lembro, o senador Tião Viana, o Zé Pinto esteve junto, o Luiz Alberto, nós construímos a redação que a PEC paralela hoje é lei, e quero aqui dar uma salva de palmas aos construtores, não só aos senadores. O Toninho estava lá.
Então, o senador tem uma lista de atuações importantes que, na minha avaliação, mais do que importante, determinante para que se evitasse retrocesso, se avançasse em conquistas. Por exemplo, a política de recuperação do salário mínimo, lembro-me que a Constituição de 88 foi promulgada em outubro, quando foi já em novembro, a gente já estava trabalhando na comissão, então Comissão de Legislação Social, hoje Comissão do Trabalho da Câmara, uma proposta que foi a primeira política de salário mínimo que o senador ajudou a construir junto com o CAO, com o Geraldo Campos, etc. Anistia aos demitidos no governo Collor, se atribui essa lei...
Me permita, já faleceu, questão de justiça, a Mauri Miller.
Mauri Miller, presidente da comissão.
Ele foi sempre parceirão nosso.
Exatamente, ele antecedeu ao então deputado Paulo Paim na presidência da comissão e ajudou muito também nesse processo. A luta pelo fim do fator previdenciário, que não foi concretizada ainda, mas que já resultou em avanço. A Fórmula 85-95 é uma garantia que beneficia milhares de trabalhadores. Senador também, como senador e como deputado, sempre que ocupou espaço na estrutura da casa, fez desse espaço uma porta de entrada para os movimentos sociais no Parlamento. Comissão de Legislação Social, hoje Comissão do Trabalho da Câmara, que o senador presidiu, terceiro secretário da Câmara, vice-presidente do Senado, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que é o maior fórum de defesa dos excluídos nesse país, né? Quem tem problemas, demandas, injustiças, encontra nesse espaço, né, amparo através da TV Senado, chegar a todos os cidadãos no Brasil. A luta do senador Paim, e ele veio para o Senado em função disso, contra a terceirização e a flexibilização das relações de trabalho, não é desconhecido de todos que acompanham essa área. Né? Eu me lembro que o projeto que flexibilizava a CLT, que foi aprovado na Câmara, e o Paim decide, então, ser candidato ao Senado para combatê-lo aqui no Senado, já que na Câmara não foi possível. E, felizmente, naquela oportunidade, o Lula se elegeu presidente e mandou retirar esse projeto de tramitação, que seria uma tragédia. Na terceirização também é indiscutível a participação. Mas não se limita a essa área dos servidores públicos, dos trabalhadores do setor privado, dos aposentados e pensionistas, não. O senador é autor de 3 estatutos da maior importância e são basicamente os seguintes: Estatuto do Idoso, Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto do Deficiente. Isso tem um feito importante de permitir cidadania e inclusão social. Atuou também na aprovação da Convenção 151 da OIT e que tem lutado aqui para que os servidores públicos tenham um sindicalismo pleno, como prevêem as convenções da OIT, no sentido de que tenha direito à organização e filiação, como já existe para os servidores públicos, haja direito de negociação, que infelizmente ainda não foi estendido plenamente aos servidores, e o direito de greve. E essa é uma luta que deve ser travada nessa direção para o quanto antes assegurar isso. Agora, eu tenho pessoalmente uma visão de que é possível regulamentar a Convenção 151 na esfera estadual e municipal. Por quê? Porque a Convenção já foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, que tem que ser feito através da União, mas a disciplina do modo como se dá essa negociação no plano da relação empregado-empregador, portanto, do governante, dos servidores, ela pode ser regulamentada no plano estadual, municipal e federal, porque o governador e o prefeito têm constitucionalmente o direito de regular a relação com o seu servidor, a negociação, e, portanto, ele pode estabelecer, autorizado pela Convenção, esse regramento. Então, deve ser, na minha avaliação, uma das prioridades da CSPB nesse processo. E estou trazendo aqui esse histórico do senador para concluir, dizendo o seguinte: nós lá no DIAP fazemos uma publicação há 22 anos para identificar os parlamentares mais influentes aqui do Congresso. E um dos critérios da influência é a capacidade de transformar em normas jurídicas pleitos, reivindicações, propostas, ou seja, transformar em políticas públicas anseios da sociedade, especialmente aqueles que tenham sinalize no sentido da inclusão social, no sentido da justiça social. E nessa 12ª edição, Paim, que sai agora na segunda-feira, vamos divulgar segunda-feira, há um único parlamentar que participa de todas as edições. Na legislatura passada eram 5, 4 não voltaram para o Congresso, sobrou apenas um que participa de todas essas edições. E este um representante é o senador Paulo Paim. Portanto, não é à toa que há 22 anos é reputado como um senador mais influente. Então, eu queria trazer apenas esse relato aqui para dizer o seguinte: a CSPB está muito bem recomendada. A homenagem aqui é a CSPB, mas eu fiz questão de homenagear o homenageador, que, portanto, empresta toda essa trajetória, todo o seu prestígio a esse aspecto. Mesmo naqueles temas em que o seu partido, o seu governo, teve, por razões muitas vezes alheias à sua vontade, de encaminhar medidas impopulares, o senador tomou a atitude de se diferenciar e, entre ser leal a um governo que estava sendo incoerente num aspecto específico e ficar com a sua trajetória, com seu compromisso, fez a segunda opção. E, em relação, por exemplo, às MPs 664 e 665, o senador teve um papel importantíssimo para suavizar os seus efeitos mais perversos, até porque a MP tinha algumas coisas que eram correção mesmo de lacunas que eram necessárias. Mas, naqueles aspectos que afetavam direito, o senador se empenhou fortemente no sentido de amenizar esses efeitos e, portanto, evitar prejuízos aos trabalhadores. Então, é uma trajetória de coerência que a classe trabalhadora brasileira deve muito a esse cidadão, a esse parlamentar do Rio Grande do Sul, que espero possa, concluído o seu segundo mandato como senador, renovar esse mandato em 2018, para que continue essa batalha em defesa dos mais humildes, dos mais necessitados e dos trabalhadores brasileiros. Muito obrigado ao senador Paulo Paim, ao João Domingos pela oportunidade, e queria, portanto, aqui concluir cumprimentando a CSPB por esses 57 anos de defesa dos servidores públicos no Brasil. É um segmento que tem sido injustiçado, porque no Brasil os serviços públicos ainda são de má qualidade, mas é importante deixar absolutamente claro que são de má qualidade. Não é porque sejam prestados pelo Estado ou prestados pelos servidores públicos. São de má qualidade ainda porque são insuficientes. Se nós tivéssemos, por hipótese, apenas a metade da população que temos hoje, os serviços públicos de mobilidade urbana, de saúde, de educação, de segurança, seria certamente de excelência. Então, o que a gente precisa é de mais governo, mais Estado, mais políticas públicas e mais servidores públicos. Um abraço a todos vocês e muito obrigado.